Acompanhar uma historicidade é muito mais do que um conjunto de métodos e de técnicas. Exige uma presença, exige uma construção de alteridade, uma partilha. Não é mais o terapeuta, não é mais a pessoa. Como uma ilustração inicial, vamos ver uma pequena e singela obra. Music Painting, uma obra de 2010 de Alice Nini e Luca Catuana. São cineastas italianos que fizeram uma linda obra a partir de uma partitura musical. Observem a cadência, o ritmo, a continuidade, as interrupções, as pontuações do discurso. Uma linda analogia. Luca Cattaneo e Alice Nini compuseram esse lindo poema de acompanhamento existencial a partir da música Lágrima de Giulietta. Essa analogia traz várias semelhanças ao que acontece boas vezes no consultório, quando acompanhamos historicidades, a quebras de discurso. Há retomadas, há elementos que não eram esperados. Outros fazem composições inéditas. É um caminhar com. Mas há várias outras ilustrações que faremos agora. O Edgar Morin, no ano passado, 2021, trouxe esta obra. Há muitos e muitos estudiosos pelo mundo chamada Lições de um Século de Vida. O próprio Morin faz questão de, no entanto, frisar logo na abertura desta obra, que fique bem claro, não dou lições a ninguém. Tento extrair lições de uma experiência centenária e secular de vida. Desejo que elas sejam úteis a cada um, não só quem queira refletir sobre sua própria vida. Edgar Morin faz vários movimentos historiográficos. Como você imagina que um filósofo, um pensador como Edgar Morin conduzirá um trabalho autobiográfico? Traz uma questão. Ele diz: quem sou eu? Respondo: sou um ser humano. Este é o meu substantivo, mas eu tenho vários adjetivos de importância variável. Segundo as circunstâncias, eu sou francês, de origem judaica, sefardita, parcialmente italiano e espanhol, amplamente mediterrâneo, europeu cultural, cidadão do mundo, filho da terra pátria. Pode-se ser tudo isso ao mesmo tempo? Não. Dependendo das circunstâncias e dos momentos, predomina ora uma dessas identidades, ora outra. Como se pode ter várias identidades? Prossegue o Edgar Morin. Resposta: na verdade, isso é comum. Cada um tem a identidade da família, de sua cidade, de sua região ou etnia, de seu país e, por fim, a mais ampla de seu continente. Cada um tem uma identidade complexa, ou seja, ao mesmo tempo una e plural. Isso que o Edgar Morin coloca. Ele vai retomar várias vezes ao longo do livro, com vários exemplos do que ele quer dizer com essa identidade una e plural. Foi progressivamente que eu ganhei a consciência da minha identidade una e plural. Meus pais imigrantes não tinham identidade nacional, diz Edgar Morin. E aí ele conta um pouco sobre os pais, sobre os avós, até chegar ao nascimento dele. Nascido na França, eu não tive nacionalidade estrangeira como herança. Meus pais tinham uma identidade, uma cidade, espécie de halo por trás de uma nova identidade francesa. Em família, falavam de idioma. Nunca comigo. Mas eu tinha esse espanhol nos ouvidos. É um dialeto, né, que eles falavam, os judeus oriundos do sul da Europa. Da Europa Ibérica. Na Espanha, prossegue o Edgar Morin, percebi com surpresa que eu entendia a língua em parte e a falava sofrivelmente. Depois eu tive a felicidade de desenvolver o uso do castelhano na Espanha, na América Latina. Em mim, que me achava descendente direto daqueles que em 1492 foram expulsos da Espanha por Princesa Isabel, tornei-me francês. Com naturalidade na infância, pois meus pais falavam francês comigo e na escola apropriei-me mentalmente da história da França. Ao acompanharmos tudo isso, teremos uma proximidade maior, uma possibilidade de um entendimento de fato mais profunda, mais profundo, maior, disso que se passa com a pessoa. E os movimentos vão em vários sentidos, em várias direções, se cruzam, voltam, se perdem. Na historicidade dele, o Edgar Morin traz muitos elementos historiográficos. Algum tempo depois, ele prossegue dizendo: ao mesmo tempo, eu descobria que era judeu. Meus pais, apesar de laicizados, faziam-me participar do jantar de Páscoa, é o Pêssah, né, da Páscoa judaica, na casa da minha avó, celebrado em judeu espanhol, na presença do rabino Peraria. Eu tinha sido circuncidado, sem saber, claro, mas meu pai não me obrigou a me preparar para o bar mitzvah na sinagoga. Bar mitzvah é a maioridade, né, do menino no judaísmo. Quando ele chega aos 13 anos, ele vai à sinagoga, faz uma oração diante da comunidade, a todo um trabalho feito na sinagoga. Então ele diz: para isso, se aprende um pouco de hebraico e algumas preces. Mas o Edgar Morin conta algo que, em muitos lugares do mundo, depois seria muito usual, que é o rabino, na hora, sopra algumas palavras para o garoto, afinal, ele não vai aprender o hebraico em questão de semanas para aquela oração, né? Então, tem a ajuda do rabino. Ele conta que, durante a infância, ele conviveu com pessoas, ele conta com... na minha turma tinha católicos, protestantes, judeus, filhos de livres pensadores. Alguns colegas me perguntavam qual era a minha religião. Eu era judeu, mas essa identidade não tinha conteúdo cultural. Era sentida sobretudo como algo estranho para uns, ruim para os que tinham herdado o antissemitismo do país. Ele disse que passou por algumas dessas questões quando era criança, que ele não entendia muito bem na época o que isso colocava, o que isso queria dizer, mas que, graças a estas e outras questões, aos poucos, foi surgindo dentro dele uma vocação humanista. E ele cita vários autores dentro desta vocação humanista, como Montaigne, Victor Hugo e outros. E ele diz que aos poucos ele se afasta dessa identidade una e passa a entender que a identidade dele é plural. Vamos acompanhar como ele coloca isso. Observe a importância de verificarmos isso a partir da própria pessoa, a partir do contexto dela, não a partir de um conjunto de fórmulas, de de agendamentos prontos, de ideias preconcebidas. A clínica é uma tentativa de compreender este mundo que se mostra, que tenta se mostrar e às vezes se esconde também. Na verdade, prossegue Edgar Morin, minha consciência judaica se diluía na busca de uma consciência política humanista, em busca de uma via na crise da democracia, do antifascismo, do anti-stalinismo. Eu tinha 17 anos quando os nazistas privavam os judeus alemães de direitos civis e organizaram a Noite dos Cristais em novembro de 1938. Essa Noite dos Cristais foi uma noite de horror, de violência, que se espalhou inclusive para outros lugares, Áustria, Tchecoslováquia, invasão de lares, mutilações, quebradeiras e muitas outras coisas. Foi conhecida como a Noite dos Cristais, né? Isso aconteceu, aliás, 10, 11 de novembro daquela época, né? 1938. Ele prossegue explicando. Durante a ocupação da resistência, depois da guerra, a identidade judaica despertava e depois desaparecia. Isso nele, em Edgar Morin. Então ele vai a Israel. E lá ele começa a encontrar muitos problemas, porque ele discorda do que está acontecendo lá. Ele tenta argumentar e ele é mal recebido nessa argumentação. Neste livro ele explica, muitas páginas adiante, o que ele tentou de fato fazer, muito semelhante ao que Martin Buber havia tentado também. Uma temporada em Israel, em 1965, portanto antes da Guerra dos Seis Dias, revelou-me o ódio que havia entre judeus e árabes. Abandonei minha busca de raízes naquela nação. E depois, a dominação do povo árabe da Palestina por Israel implicou-me de novo como judeu, mas na qualidade de um dos últimos intelectuais judeus, adeptos do universalismo e anticolonialismo, portanto, hostil à colonização da Palestina árabe. Os artigos que eu escrevi na época, ele escreveu esses artigos no maior jornal da França, ele diz que ele não estava contestando a existência do Estado de Israel. E ele foi muito duramente criticado por isso. Ele explica o que ele tentou fazer. Algumas páginas adiante ele explicará de novo. Ele diz, eu nunca contestei o direito da existência do Estado israelense e sempre tive consciência dos perigos históricos que a nação israelense esteve exposta e estará no futuro. Mas, em compensação, eu critiquei a ação repressiva do exército e da polícia de Israel contra os palestinos e reconheci o direito destes a um Estado nacional, em conformidade com as resoluções da ONU e com os malogrados acordos de Oslo. Meu verdadeiro desejo era o de Martin Buber, de uma nação comum para judeus e árabes. Edgar Morin passou por muitos problemas assim na vida dele. E ele conta episódios quando ele saía como um jovem para namorar e aí, de repente, ele via confrontos de nacionalidade. Um problema que às vezes envolvia a nacionalidade francesa, com a nacionalidade espanhola, com a nacionalidade italiana, e ele ficava no meio de tudo isso, se perguntando, então, quem sou eu no meio de tudo isso? Não é? Quem eu represento? Quem me representa? Quais as representações? E aos poucos, ele precisou dialogar e ir além disso. Ele fala sobre a identidade familiar, sobre a morte da mãe dele muito cedo, o que para ele foi muito difícil. E ele conta que, por conta desses problemas todos que ele viveu, ligados à identidade, ao judaísmo, aos problemas pessoais, ele nunca conseguiu ter uma família. Vamos ver nas próprias palavras dele. Ele conta que ele teve várias situações familiares, mas família, tal qual nós a conhecemos, ele disse que foi muito complicado para ele. Não pude fundar minha família, pois meus três casamentos anteriores ao último foram, ao mesmo tempo, suficientemente longos, 18, 16 e 28 anos, para que eu fosse integrado numa família, a princípio estrangeira, e curtos demais para que nelas eu permanecesse duradouramente. Graças a cada uma das minhas companheiras, eu pude apreciar mundos novos para mim. E aí ele vai contando o nome de cada companheira e os lugares que ele pôde. No Canadá, Quebec, em vários lugares. Uma médica com quem ele viveu tantas décadas, né? A vida intelectual que ele pôde ter com ela. E a vida, por último, com a esposa que ele conhece aos praticamente 90 anos de idade, em 2009, com quem ele vive até o momento. Quando acreditei estar definitivamente fadado a viver sozinho, fiquei conhecendo Sabá. Sabá, em 2009. Façam as contas. Edgar Morin nasceu em 1921. Em 2009, ele conhece Sabá. E ele conta um modo surpreendente pelo mais improvável dos acasos no Festival de Fez das Músicas Sacras do Mundo. Encontro marcado pelo destino. Aliás, as páginas que o Edgar Morin endereça ao acaso, ao destino, são belíssimas e marcam parte dessa identidade plural deste homem. Considerem, por favor, que quanto mais nos aproximamos, deixamos que ele se pronuncie, que ele nos mostre os contextos, que ele nos mostre as aprendizagens, todos os fatores cadenciados da vida deste homem, tanto mais vamos obtendo fluência, proximidade, compreensão dos muitos fatores que marcam esta vida única. É grande minha emoção quando sinto a maravilha de um amor cotidiano, escreveu Edgar Morin, do beijo da manhã ao beijo da noite, quando penso que sua ternura atenciosa acompanha meus passos rumo a um centenário incerto. A incerteza acompanha toda a obra de Edgar Morin, faz parte da nossa constituição, segundo este autor. Então ele vai aprofundar esta bela obra, agora trazendo essa unicidade plural, como ele chama, das nossas personalidades. Então ele fala muito sobre ele, depois ele esparrama isso dizendo: eu acredito que aconteça o mesmo, mas em menor medida, com cada um de nós. É o que eu experimento quando às vezes me sinto invadido pela melancolia da minha mãe. Como eu disse a vocês, a mãe dele morre quando ele era muito criança. E ele sente essa falta a vida inteira. Então, vejam como se mostra nele, como se faz nele essa identidade plural. É o que eu experimento quando às vezes me sinto invadido pela melancolia da minha mãe. Às vezes tomado pela alegria jovial do meu pai. Sinto-me ora um preguiçoso, ora um hiperativo, ora um sonolento, ora um vigilante. Eu sou envolvido por estados de transe encantado nas emoções estéticas. Sinto-me dominado por uma força, ao mesmo tempo superior, exterior e interior, quando eu me dedico à escrita de um livro. E depois de cada acesso de cólera, sei que eu fui possuído por meu próprio demônio, diz ele. Meu caminhar intelectual como um solitário. O Edgar Morin disse que preferiu não entrar na academia. Ele tem sérias questões sobre a maneira como a academia conduz essas coisas, esses trabalhos. Ele preferiu ficar longe. E nos disse que, mesmo fazendo esse trabalho, não é? Ele aceitou com prazer os 38 títulos de doutor honoris causa que ele recebeu em várias universidades, nas principais pelo mundo. Então ele nos diz: quem sou eu, afinal? E Edgar Morin nos diz: passei várias páginas a me descrever, sabendo que este autorretrato imperfeito também comporta a ausência daquilo que agora eu vou indicar. Um dos motivos pelos quais escolhi esta obra de Edgar Morin diz respeito exatamente a esse princípio de identidade. Se na clínica eu já parto de ideias preconcebidas como você é esse que está diante de mim. Cabeça, tronco e membros. O que não está aqui não é você. Ora, é o filósofo que define isso? Você precisa primeiro se gostar, para então poder gostar dos outros. É o filósofo que vai definir isso? A pessoa não pode gostar simplesmente dos outros e não se gostar, e isso não ser um problema? Ou é o filósofo que já vai dizer a priori, antes de qualquer coisa, o que é e o que não é um problema para o outro? A pessoa nos diz que não se ama, mas ama os outros. Bom, e eu vou definir isso como um problema? Por quê? Qual é o meu fundamento para passar por cima da historicidade do outro e eu definir o que se passa lá? Não é oportuno aguardar que ele se pronuncie, verificar o que isso quer dizer e os contextos, as situações? E talvez então eu tenha uma proximidade maior com esse discurso e saiba talvez endereçar, propor alternativas, se for o caso, mas a partir do que se coloca e não a partir de ideias preconcebidas? A pessoa nos diz que ela não é fruto do meio. Alguns homens são fruto do meio, outros homens não são frutos do meio. Derivam de outras coisas? A pessoa nos diz que, para ela, as questões ela resolve pela razão. Já imaginaram se eu partir do princípio que ela deve ouvir o coração para resolver seus problemas? Portanto, a fundamentação em clínica é feita do outro para então o que se passa, e não de um livro, e não de uma concepção a priorística no qual existe o certo e errado para a alma humana. Existe o que é adequado e inadequado para a alma humana. Como eu posso dizer isso? Como eu posso assumir tal coisa se cada pessoa vive num lugar diferente, numa época diferente, situações completamente diferentes? Eis a pluralidade do eu que traz o filósofo Edgar Morin. Portanto, ele diz, quem sou eu, afinal? E, como esperamos para que ele se pronunciasse, talvez tenhamos uma chance melhor de compreender quem é, afinal, alguém como Edgar Morin. Ele diz, eu não sou apenas uma parte minúscula de uma sociedade, um momento efêmero do tempo que passa. A sociedade como um todo, com língua, cultura, costumes, tudo isso está dentro de mim. Sociedade como um todo. Meu tempo vivido nos séculos 20 e 21 está dentro de mim. A espécie humana está biologicamente dentro de mim. A linhagem dos mamíferos, vertebrados, animais, multicelulares está dentro de mim. A vida, fenômeno terrestre, está em mim. Sou um todo para mim e, ao mesmo tempo, quase nada para o todo. Sou um humano entre 8 bilhões, um indivíduo singular e um indivíduo qualquer. Diferente dos outros, semelhante aos outros. Produto dos acontecimentos e encontros improváveis. Segundo o filósofo, cada um de nós é um microcosmo que muitas vezes inconscientemente carrega dentro da unidade irredutível de seu eu, os múltiplos todos de que faz parte no seio do grande todo. A recusa de uma identidade monolítica ou redutora, a consciência da unidade e multiplicidade da identidade são necessidades da higiene mental para melhorar as relações humanas. Portanto, chegamos agora muito próximos do que este homem quer nos trazer. Quando temos essa proximidade, muitas vezes temos o privilégio, e não sempre será assim, de servir de tradutor, de servir de ponte, de servir de alguém que vai colocar em outras palavras esses elementos, como acontece nessa bela, singela obra da Andrea Viviana Taubman, uma linda obra, uma obra rara de beleza. E as ilustrações da Anne Elizabeth, que trazem uma proximidade muito grande. Sabe, essa obra, O Menino Só, vai muito além de um diagnóstico médico, de um prognóstico, vai muito além de uma prescrição medicamentosa ou de uma elaboração psicoterápica. Vamos ver quem é esse menino só. O menino só nasce em qualquer lugar. Pode ser em Paris, pode ser em Dakar. Esse menino só, talvez seja o Max, o Jacó, seja seu nome qual for, sempre estará muito só em Nova York ou Jericó. E mostra, de fato, o garoto sempre muito sozinho. O menino só, olhando para o céu, observando as estrelas, desejando ser seu pó. Quem é esse menino só? Vamos acompanhar o que a autora prossegue dizendo. O menino só não gosta muito de abraço, nem gosta muito de beijo, chamego, só de mãe que é bom. Às vezes aceita de pai, às vezes até da vovó. O menino só não pisa em areia, tem nojo de lodo, apenas anseia alcançar um outro lugar, distante de tudo, distante de todos. E aparece o menino no farol sozinho, olhando por sobre os horizontes para um lugar que só ele pode identificar. A autora, com a sua amorosidade, com a sua sensibilidade, nos faz aproximar do menino só. Talvez o próprio menino só não soubesse fazer isso. Ela, por conviver com muitos meninos sós, aprendeu a conversar, se aproximar e a traduzir para nós isso. Como ela fez isso? Se aproximando, como estamos fazendo com Edgar Morin, de uma outra forma. E então está nos trazendo notícias do menino só. O menino só tantas vezes viaja, sonha que é um esquimó, descendo a montanha, uma grande façanha, brincando de neve, dirigindo um trenó. Barulho de multidão desassossega seu coração, mas o canto do curió, esse consola o menino só e mostra o menino muito pequenino, perdido, um botãozinho no meio de uma página imensa, imensa. O menino só tem olhos para si. A melodia que ouve de rouxinol ou colibri toca sempre a nota dó. Ela está dizendo para nós que esse menino tem olhos principalmente para ele. O que será que ele vê do mundo? O mundo está restrito a ele? Ela nos explica mais algumas coisas importantes. Ele inventa tanta história com sua excelente memória, repete frases e falas de duendes, gnomos e fadas. O menino só olha tudo sem olhar. Sua imaginação navega até o fundo do mar, ali onde há silêncio que aquieta seu penar. Peixes, plânctons e moluscos, cavalos marinhos a nadar. Como o menino só consegue fazer tudo isso? Como é possível? Posso então dizer e fazer uma regra que sirva para todos os meninos sós? Ela está usando um singular, ela está me falando de um menino só. Mas ao me aproximar disso, observe em quantas coisas que antes serviriam de julgamento, de medida, de receita, já não podem mais ser. Porque agora estou diante de alguém verdadeiramente único. Ela diz que o menino só, como é difícil amarrar cadarço de sapato, como é ruim acariciar gente, cachorro ou gato, como sofre quando é obrigado a estabelecer contato com tanta incompreensão. Não gosta de camisa de botão. Encaixá-lo na casinha é a maior complicação. Se o assunto não lhe interessa, não presta a menor atenção. Mesmo cercado de gente, mesmo querida de amor, o menino só, somente sente que tem um coração diferente, que vive apertado num nó. Seus pensamentos, sua mente, enredados num cipó, e os sentimentos tão presos numa rede de filó. Para os senhores que acompanham a história do menino só, acham que agora já temos uma maior aproximação? Já temos um melhor entendimento do que podemos propor, daquilo que devemos nos afastar, daquilo que não deve estar no caminho? Parece que se torna mais simples, não é? É apenas, geralmente parece, porque as dificuldades são de outras ordens, elas prosseguem. Mas aqueles elementos usuais que serviriam apenas para machucar a alma humana parecem agora mais distantes. Não quer dizer que não vamos errar, e muitas vezes erramos e tropeçamos e caímos nestes elementos. Daqui a pouco voltaremos ao menino só. Por agora, temos que retomar o trabalho de Edgar Morin. O Edgar Morin vai muito além do que ele está colocando aqui. Ele faz questão de trazer para nós erros, tropeços, enganos. Suas lágrimas, os infortúnios de uma vida. E ele começa esses elementos nos falando que sobre o imprevisto, sobre o incerto, que para ele são marcas das nossas existências. Há 100 anos, entre 300 milhões de espermatozoides, um único chegou ao óvulo e o fecundou. Está falando dele e da mãe dele. E aí ele faz graus de parentesco entre aquilo que ele chama de ter tido sorte e aquilo que ele chama de ter tido azar. E ele diz que na vida dele isso foi uma constante. Vamos ao autor nas palavras dele. De minha sorte de viver, não é? Nasceu, como ele acaba de nos dizer, provei o supremo azar, a desventura de perder minha mãe quando eu tinha 10 anos. Mas este horrendo azar, sem deixar de ficar em mim, como ferida nunca totalmente cicatrizada, mesmo na minha idade de agora, durante a adolescência, já aos 10 anos, me impeliu a fugir para a literatura, o cinema, a música. As obras se tornaram uma espécie de droga cotidiana, droga nutriz e saudável que me fez descobrir a realidade do mundo, em que eu vivia no exato momento em que fugia dela. Foi assim que, durante minha adolescência, solitária, eu construí minha cultura, minhas verdades. A desventura que me destruiu, pois um ano depois da morte da minha mãe, tive uma doença desconhecida pelos médicos, com uma febre altíssima, que, por falta de nome melhor, acabou sendo chamada febre aftosa, coisa de bovinos. Dela fui salvo pelo gelo que puseram em torno do meu corpo. Superar uma desventura com uma doença grave proporciona uma resistência, e aqui ele se refere a um amigo dele, que deu um nome a isso de resiliência. Assim, a morte da minha mãe criou no filho único órfão, que era eu, a imensa necessidade de ter irmãos, irmãs, além da imensa necessidade de amor. Como ocupa lugar na vida de Edgar Morin o amor? Como ele traz isso sempre com ele? Como ele valoriza amizades, amigos, o abraço, estar com eles? É uma constante na vida do Edgar Morin. Foi isso que me fez, depois da grande solidão, procurar irmãos e irmãs com quem me liguei por toda a vida. Foi o que fez de mim um enamorado que encontrou em seus amores o fogo necessário à vida e à obra. Então ele conta toda essa trajetória, principalmente no pós-guerra, as coisas que aconteceram, e para nos mostrar que é muitas das nossas certezas, e ele mostra a partir da vida dele, é assim que era para ele, não quer dizer que é para nós. Mas estamos interessados em saber como é para Edgar Morin. aprender com ele como foi com a vida dele. Para ele, o acaso, a incerteza são elementos que tiveram um papel muito, muito importante. O acaso, escreveu o Edgar Morin, evidentemente é o imprevisível. Um só lance de dados jamais abolirá o acaso, mas uma sucessão de numerosíssimos lances possibilitará dissolver o acaso individual numa estatística coletiva. O jogo da vida é completamente outro. Cria acontecimentos singulares e não lances idênticos e repetitivos. A imprevisibilidade permanece na irrupção do inesperado, acidente ou criação. Em suma, eu acredito que nunca se saberá se o acaso é realmente o acaso. E ele diz que nós, pelo menos na vida dele, para ele, ele construiu essa certeza, que a vida é um navegar num oceano de incerteza. Navegar em um oceano de incerteza. O que se pode chamar de acaso, imprevisto, sorte, azar e vice-versa, desventura, fonte de ventura e vice-versa, marcou minha vida. Tem descontinuidade. Mas será que isso não acontece com todos? Talvez com menor frequência? A vida para todo ser humano é imprevisível. Desde o nascimento, ninguém sabe o que será da sua vida afetiva, saúde, trabalho, opções políticas, do seu tempo de vida, na hora de sua morte. Nunca devemos esquecer que, se é que somos máquinas nada triviais. Uma crítica a alguns elementos biológicos que consideram o ser humano como um mecanismo. Para Edgar Morin, vamos muito além disso. Por mais que nos acreditemos armados de certezas e programas, precisamos aprender que nossa vida é um navegar num oceano de incertezas, atravessando algumas ilhas ou arquipélagos de certezas, onde nós nos reabastecemos. O que se aplica aos indivíduos é ainda mais aplicável à história, que está submetida não só a determinismos econômicos, ambições, rapacidades e cobiças desmesuradas, mas também uma absurdez quase shakespeariana. Tenho a ressaltar que uma das grandes lições da minha vida foi a de parar de acreditar na perenidade do presente, na continuidade do devir, na previsibilidade do futuro. São incessantes, apesar de contínuas, as interrupções súbitas do imprevisto que vem sacudir ou transformar, às vezes de maneira afortunada, às vezes desafortunada, nossa vida individual, nossa vida de cidadão, a vida da nação, a vida da humanidade. E então ele faz toda uma historiografia disso, iniciando por 1924, 29, depois a Hitler, a ascensão, os problemas que ele passou como judeu com a ascensão nazista na Europa, a Guerra Civil Espanhola, e ele vai trazendo até os dias de hoje, mostrando como o inesperado, o incerto, o imprevisível, subitamente se precipitou. Eles se precipitaram, trazendo para ele a incerteza. Para Edgar Morin, viver é a viver a incerteza também. Ele diz: a incerteza e o inesperado precisam ser integrados na história humana. Nela, o imprevisto não passa de acaso, é também como a revolução para Marx. Ele conta aqui o episódio, não é? Quando ele era jovem, como ele se encantou com o marxismo. Ele diz que naqueles horrores todos, qual nada fazia sentido, os amigos dele propuseram a ele: você conhece essa teoria? Ele foi estudar, se encantou, fez muitos amigos. E então ele conta toda a tristeza e desilusão que ele sentiu quando ele se afastou. Quando ele diz: essa teoria tem muitas incongruências, tem muitos erros, não é por aí, não pode ser por aí. Precisamos prosseguir para outros estudos. E ele conta a dor que ele sentiu quando amigos que ele amava, fraternos, o coisificaram, criticaram sem sequer ouvir o que ele estava falando, simplesmente por ele discordar, por querer ir além. Disseram que ele, ah, então você é capitalista? Ele disse, mas não se trata de ser socialista ou capitalista. Não há só isso no mundo. O mundo é muito maior. E precisamos prosseguir, pesquisar elementos humanos, de amor, de sabedoria. Ele diz que simplesmente sobreviver não é viver. Para Edgar Morin, a vida é tão ampla, é tão linda, ela é tão bela em suas variações que não podemos reduzir a vida à sobrevivência. Ele chora e fica muito triste com aqueles que precisam de fato sobreviver, lutam para apenas sobreviver. Observem as palavras do autor. A sobrevivência é necessária à vida, mas uma vida reduzida à sobrevivência já não é uma vida. Essa foi a primeira descoberta que eu fiz aos 12 anos de idade, quando eu vi a existência miserável dos mendigos na ópera de Três Vinténs. E mais tarde, e de modo mais amplo, nunca deixei de constatar as imensas e inúmeras misérias humanas em que sobreviver com carências e penúrias, sob opressão e humilhação, é subviver. Pior ainda que sobreviver. Essa é uma das tragédias humanas mais profundas e mais universalmente disseminadas, vidas e vidas dedicadas e condenadas a sobreviver. Uma das tarefas essenciais de uma política humanista é criar condições que deem não só a possibilidade de sobreviver, mas também de viver. Viver é poder gozar as possibilidades oferecidas pela vida. Isso eu fui aprendendo progressivamente. Ele disse que durante toda a adolescência ele exercitou essas aspirações próprias dele, com muita dificuldade, passando do eu para o tu, para o nós. Ah, e ele fala que os grandes momentos da vida dele foi quando ele foi o melhor dele mesmo. Esses foram os grandes momentos da vida do Edgar Morin e na vida que teve tantas nuances. Ele acha, Edgar Morin, e observem sempre dentro da perspectiva que estamos tratando, estamos nos aproximando de um ser humano, querendo compreender este ser humano, tanto quanto possível, deixando regras, agendamentos prévios, concepções de lado, para cada vez mais podermos entender, tanto quanto possível, esse que nos chega. Uma dificuldade, às vezes. Uma impossibilidade, mas tentamos. Edgar Morin coloca que para ele viver é partilhar, é estar com, é viver mutuamente. Olhem como o autor coloca. Assim como Ivan Ilitch, acredito que a convivialidade é o elemento capital da qualidade de vida. Convivialidade é o elemento capital da qualidade de vida. Que ela é poetizante e possibilita atender no cotidiano a necessidade de reconhecimento que temos todos e que encontra a primeira satisfação no bom dia que vivemos a desconhecidos encontrados de passagem. Ele conta muitas partes lindas. Ele diz: na infância eu vivi momentos de poesia nos abraços da minha mãe, nos folguedos. Nas minhas primeiras leituras, nas aventuras de um bamba de 13 anos, e aí ele cita autores, viagens, conta das experiências poéticas dele, conta da complexidade da vida. Diz que o pai dele era um homem, um trabalhador, mas que não tinha como oferecer cultura a ele aprofundamente. Ele teve que buscar tudo isso para entender o mundo, para poder viver no mundo. Principalmente quando estoura aquela guerra terrível do nazismo, ele perde amigos, perde família, precisa se esconder. Ele disse: eu fui levado a me indagar sobre todas as coisas e cada vez mais sobre política, sociedade, os acontecimentos alarmantes, surpreendentes, apavorantes do período estimulavam as minhas interrogações. Em 10 anos, eu vivi uma sucessão de conturbações históricas. Como interpretar o curso atormentado da história que vivíamos, como agir, como reagir? Ele repete essas perguntas ao longo do livro. Ele diz que ele não conhecia Kant naquela época, ele não, que fazia essas perguntas e mostrava os limites da nossa compreensão, que ele mais tarde foi entender certas coisas. Para Edgar Morin, é urgente que se compreenda a noção de incompletude, que é uma das nossas características, a incompletude. Para o filósofo, ele diz, a ideia da incompletude ligada à humanização. A incompletude cria esse sentimento de falta, ausência, necessidade de amor, de fervor, uma aspiração rumo ao absoluto. Heidegger diagnosticou essa busca de absoluto na angústia inerente ao ser que somos, a quem falta e que sempre faltará alguma coisa. O filósofo nos diz incompletude não como um defeito, como uma característica nossa, algo que podemos lidar com tranquilidade, não como ansiedade, não como alguém que precisa fabricar coisas para tentar preencher algo que não se preencherá, por ser uma característica nossa. As relações entre racionalidade, paixão, delírio, fé, mito, religião em cada um de nós são permutáveis, instáveis, modificáveis. O humano não é bom, não é mau, ele é complexo, ele é versátil. Agora, eu pergunto: se você, depois de tanto que já compreendeu de Edgar Morin, tão pouco, é certo, mas muito mais do que havia no início, já não poderia se aproximar com outras bases, sabendo melhor como ele está no mundo? Quais algumas questões, quais alguns apontamentos? O que provavelmente deve ser evitado? Os caminhos que não interessam a essa trajetória? Outros que fazem parte, não fica muito mais próximo de uma compreensão do outro, de fato? Edgar Morin acredita que cada um de nós passa por transformações inevitáveis. O filósofo diz: é preciso contar com evoluções e transformações. Cada um evolui desde a infância, sob efeito de circunstâncias, influências, experiências, inclusive na idade adulta e na velhice. Por fim, é preciso levar em consideração mudanças de rumo, conversões, tanto em escala individual quanto nacional. São inúmeros os transviros provocados por conturbações históricas. O filósofo aqui tranquiliza, mostrando que numa época como a nossa, de mudanças vertiginosas, ele diz isso é uma característica. O pensamento dele é assim. Precisamos aprender a lidar com isso. É como um filósofo entende o mundo, como ele entende as coisas. Ele fala que isso não necessariamente se traduz por mudanças de lucidez. São transformações que vamos fazendo. E o filósofo, vejam alguém que se dizia ateu, como o Edgar Morin colocou isso durante boa parte da vida, ele abre espaço para o que ele não compreende, para o que ele documenta, para o que ele percebe. Por fim, o espantoso fenômeno da transformação de uma convicção em seu contrário, através da iluminação. Foi o que aconteceu a Saulo, que se tornou Paulo no caminho de Damasco. Foi o que aconteceu a Agostinho, incrédulo, libertino, que se tornou modelo de fé e devoção. E aí ele cita muitos outros, não é? Muitos, muitos, muitos outros ele cita que passaram por isso. Amigos dele, alguns que ele conviveu com esses filósofos e pensadores. Então, ele nos diz que essa complexidade é inerente a nós indivíduos. Devo rapidamente indicar que essa complexidade individual é um dos três termos da trindade complexa: indivíduo, sociedade, espécie, que define o humano. um dos estudos que ele faz de muitas e muitas maneiras. Ele conta como se deu o afastamento dele do marxismo, como foi doloroso ele caminhar rumo ao humanismo, os amigos queridos, e como foi para ele difícil toda essa movimentação. Ele fala dos erros. Numa parte final do trabalho dele, o Edgar Morin, de uma maneira corajosa, aliás, a obra dele é uma obra que tem como uma das características essa coragem, ele trata abertamente desses erros, dos problemas dele, das questões, e principalmente esses erros com relação a nós e os outros, nesta interseção. Ele diz: eu encontrei a minha via já aos 18 anos, quando eu não deixei de prosseguir nas grandes interrogações formuladas por Kant, que eu citei. O que eu quero, o que eu posso conhecer? O que eu devo fazer? O que me é permitido esperar? O filósofo escrevia que para responder essas indagações é preciso conhecer isso que chamamos de humano. A isso acresce que é preciso conhecer inseparavelmente as condições sensoriais, cerebrais, mentais, etc. Meus erros. Em primeiro lugar, quero indicar o risco do erro e da ilusão, permanente na nossa vida pessoal, social, histórica, em toda decisão e ação, e mesmo em toda abstenção, podendo conduzir a desastre. Eu não sabia contabilizar todos os meus erros de avaliação ou juízo. Aqui me limitarei aos dois grandes erros por mim cometidos na adolescência e na juventude, e que na época me pareceram duas grandes verdades. O primeiro dos meus erros foi o pacifismo da minha adolescência. E ele conta como foi difícil a adolescência naquele momento tremendo, que exigia ações concretas, mas ele não tinha como fazer. E pelo que ele descreve aqui, não havia muito espaço para ele ir além. Às vezes eu me sinto, nessas páginas finais, a impressão que se tem é que o Edgar Morin se aproxima ainda mais, muito mais, com o modo amoroso, fraterno, humano, que conduz toda a vida dele. Ele se aproxima muito e fala como quem confidencia. Observem as palavras que o filósofo nos diz. Às vezes eu me sinto esmagado pelo amor à vida. Que beleza, que harmonia, que unidade profunda, que complementaridade e solidariedade entre os seres vivos. Que força criadora para inventar miríades de espécies animais, vegetais singulares. Às vezes eu me sinto também esmagado pela crueldade dessa vida, pela necessidade de matar para viver, por sua energia destruidora, seus conflitos, sempre com o triunfo da morte. Depois eu consigo reunir, manter, ligar indissoluvelmente as duas verdades contrárias. A vida é dádiva e fardo, maravilhosa e terrível, e o mesmo acontece com o universo. Uma obra muito bonita que eu recomendo, como sempre, a leitura na íntegra, do Edgar Morin. E também esta outra obra, O Menino Sol, da Andrea Viviana Taubman, uma linda, inspirada obra de amor ao próximo, de alteridade ao próximo. Ela está nos contando desse menino, do Menino Sol. Muitas páginas adiante, ela diz: o menino sol olha tudo sem olhar. Sua imaginação navega, como nós havíamos lido há pouco. O menino só no corpo cresce, nas atitudes nem sempre ele amadurece. Conhecerá algum dia a alegria de dançar? Uma valsa, um tango, um xaxado ou um forró? O menino só se ressente, porque sabe que ele é diferente. O que se vê através da sua lente, o que faz seguir em frente, apesar dos ruídos, das luzes, de tanta gente, que ele não compreende, que o vê sem vê-lo de fato, que o julga como se ele fosse doente. Confesso que essa parte final da obra sempre me emociona. Ah, não é? Ela está falando do que a sociedade dos homens denomina autismo. Ao final, há toda uma lista de endereços e sites de recomendações para que muitos compreendam quando encontrarem alguns que podem se aproximar do menino só. Andrea Viviana Taubman, obra belíssima. Ou seja, o acompanhamento do outro. A incerteza, não há promessa. Há uma busca, há uma tentativa. O Nicola De Prato, cineasta italiano, tem alguns filmes muito bonitos, muito filmes tocantes, que tocam a alma, que abraçam a alma. Lembro o Nicola De Prato, com seu talento, com sua inteligência, inspiração, faz aproximar muito do trabalho do que vimos nesses autores agora. Vou partilhar a tela com os senhores para vermos um pequeno hino de transcendência no cotidiano.
É um grande contenitore di tanti piccoli mondi. Ognuno di noi con la propria storia. Siamo alla continua ricerca di un posto, di un ruolo su misura per noi, nella speranza di poterci sentire parte di un grande progetto. Un giorno qualcuno disse: trova il tuo posto e troverai te stesso. Beh, questo sono io.